Semana passada eu tava usando o YouTube e apareceu uma recomendação para mim de um corte do Flow Podcast. O nome é Qualquer Um Pode Ir a um Podcast, e como eu acompanho muito podcast e também eu faço um podcast, eu decidi assistir. E foi realmente um corte muito bacana, porque eles tocaram em assuntos que eu acho importantes, como para quem você pode dar voz, para quem você não pode, até onde a liberdade de expressão pode ir. E esse tipo de coisa. E como esse aqui é um podcast onde eu dou minha opinião, onde eu conto experiências da minha vida, eu decidi contar o que eu penso a respeito disso, porque eu senti que alguns momentos, algumas falhas ali, eu falei, mano, será que ninguém vai falar tal coisa? E acabou não rolando. E antes de começar, se você não sabe o que é Flow Podcast, o que eu acho muito difícil nos dias atuais, seguinte, é um podcast que tem dois apresentadores, o Igor e o Monark. Eles chamam as pessoas assim para conversar de diversos nichos, diversos tamanhos assim de popularidade. E nesse corte, nesse episódio, quem que tava? O Maurício Meirelles, que é um humorista, e o Rogério Vilela, que também é humorista. Recentemente, o Vilela tá fazendo um podcast, que é o Inteligência Limitada, que é meio estilo do Flow, né? Que é com um convidado e esse tipo de coisa. E seguinte, se você não assistiu esse corte, não se preocupe, porque eu vou fazer uma espécie de um react aqui, porque eu vou deixar o corte passando e eu vou pausando enquanto eu achar momentos importantes que eu sinto a necessidade de falar a respeito. Então, eu vou colocar o fone de ouvido aqui pra já começar essa parada logo. E é isso, já vou colocar para vocês também o áudio.
Elas estão interessadas em conteúdo, elas não estão mais interessadas em pessoas.
Mas é por isso que eu acho que o podcast explodiu, cara, porque voltou a galera querer escutar as
e
paradas
e entender. Qual a sua pauta?
Por que o Space Today, onde ele vai, ele dá
view pra caralho? Porque ele é um ótimo orador.
Porque ele é um ótimo orador, ele sabe o que ele tá falando e a galera... Cara, minha mulher nunca se interessou por essa parada. Ela escutou do Space Today.
Ah,
ela
sim.
Ela falou, cara, eu não consegui parar de ouvir o cara, porque ele foi no meu programa e ela vai trampar, ela ficava no trânsito sem fazer nada. Falei, escuta podcast. Ela, pô, melhorou a vida dela agora.
Pô, claro.
Porque ela vai escutando, ela nem vê o tempo passar. Ela falou,
exatamente.
E como é que foi conversar com o cara lá do ufólogo? Ele já veio aqui no Flow.
O Boa Aventura, né?
Uhum. Chamei um outro, né? Ufólogo. Você chamou qual?
O Boa Aventura.
E ele é sobre qual? Tem algum caso específico?
Ah, cara, ele é um estudioso, né? Ele,
fala,
ele é especialista no de Varginha.
Porra, qual é o nome do cara que a gente pegou?
Green, alguma coisa, né?
Eu peguei um maluco que também... Será que todos fingem que são especialistas em Varginha?
Ah, é o ufólogo, cara. Ele levou até...
É que qualquer ufólogo é especialista em Varginha. Porque o cara é ufólogo. Acontece, é tipo assim, sou roqueiro, tá tendo Rock in Rio. Eu vou lá, caralho.
Então, mas eu não sei vocês. Eu não sou o lance de confrontar com o cara. Se o cara tá me falando que aquilo é de uma nave, como que eu vou falar? Não, isso... Então, assim, eu acredito no que o cara tá falando.
Eu acho que é legal chamar esses caras porque... Pô, qual é dos caras que se importam com ufologia mesmo? Qual é? O que tá rolando lá?
Exatamente.
O que tá rolando na cena de ufologia? O que eles estão pensando?
Quais são os novos casos?
É legal, pô, né? Não quer dizer que realmente existe, não quer dizer que a gente tá levando puta sério pra caralho, mas é um tópico muito bacana.
Mas você não fica meio...
Pra mim é a mesma coisa... Não, mas é a mesma coisa que levar um pastor ou um padre, é a mesma coisa.
Sim, mas vocês não ficam meio encanados às vezes em dar voz, às vezes eu fico assim.
Tá maluco?
Ah, a gente já conversou sobre isso.
Já tive um papo com o Vilela.
Eu também tenho limites.
Por exemplo, terraplanismo.
Então.
Eu tenho medo. Eu já dei voz. Já dei voz pra Terra Plana. Já, no Jovem Pan. Eu tinha um programa, que era o stand-up Jovem Pan. E eu fazia umas paradas que era muito engraçado. Tipo, pegar um fã da Anitta e um fã da Ludmilla. Pra tretar, pra criar uns cortes engraçados. Peguei um terraplanista e um cara do planetário, sei lá. Só que você dá voz pra um cara desse, o cara tem um argumento muito bom... Ele consegue convencer outras pessoas que talvez a Terra seja plana.
Só se for burro.
É, pra caralho. Mas é foda-se, mas você tá...
Cara, é nessa parte que começa a minha discordância. Vamos dizer assim, se você estiver falando de uma coisa que não é muito importante, vamos dizer, conseguiu convencer uma pessoa de que, cara, um sabonete é melhor que o outro, que um celular é melhor que o outro, tudo bem, porque esses assuntos não são coisas que vão mudar, que são impactantes mesmo. Só que quando entra nessa questão de terraplanismo, cara, é uma coisa que é importante, saca? Você combater esse tipo de coisa, porque é contra a ciência. E também existem outros tópicos que eles vão falar mais pra frente, que eu acho que é importante a gente combater. Não é só, dane-se, o cara é burro. Cara, tem tanta gente que não entende coisas básicas na internet. Tem hora que eu posto coisa, eu já fui meio que, muitas aspas, cancelado por postar alguma coisa. E as pessoas vão entender muito bem e já começar a atacar pau. Mano, eu acho que é o seguinte... Não é assim, dane-se, o cara é burro. Velho, tem que ter um tratamento, sabe? Tem que tomar um cuidado com o que você vai falar. Eu acho que o Maurício Penelis nessa hora tá dando super certo, porque ele fala sobre essa questão de ter medo de dar palco pra maluco, cara. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, ter um certo receio de, vou falar qualquer coisa e dane-se. Mas vamos continuando.
Dando voz pra um cara...
Mas o problema é que a pessoa é burra, não porque ela acredita na...
Tudo bem, plana, mas você tá...
Ela vai continuar sendo burra.
Eu sei, mas eu tenho medo de eu estar insistindo... Um nazista com puta argumento, ele consegue convencer burros a serem nazistas. E isso é ruim pra minha sociedade. Você entende o que eu quero dizer?
Entendo, mas...
O nazista com bom argumento, às vezes ele tem uma voz maior do que um humanista que não sabe falar.
É que o nazista, ele incita violência.
Mas ninguém fala isso. O nazista não chega e fala, tem que dar porrada no judeu. O nazista, ele convence você através de várias questões.
Olha, historicamente, o povo judeu oprimiu muitas vezes.
Aí, de repente, você tá...
O cara tá porrada.
Tem que bater no judeu.
Se o cara for bom,
ele... Se o cara for bom, ele te come.
Mas, querendo ou não, o cara é burro. O cara que deixa ser... Tipo, a gente não tinha que... Em vez de ficar não lidando com esses assuntos ou não falando deles, não tinha que ter educação.
Colocar o foco.
No... Às vezes, até trazer um cara que é terraplanista pra ter uma... Tipo...
Mas aí você tem que... Ter alguém, de fato, que...
Rebater.
Rebata. Por exemplo, eu levei um imunologista lá pra falar sobre vacina.
Sim.
E teve gente lá que falou que, não sei se essa vacina, não sei o quê. Cara, não é meu papel também chegar pro cara e falar, não, sua opinião é uma merda, cara.
Não,
cara
fala, A sua opinião é uma merda, eu acho que é um problema, porque opiniões não são uma merda, porque a gente tem cada um sem a sua.
Mas eu entendo
opiniões
você.
Opiniões são uma merda, assim.
Eu não chamo, assim, talvez, eu não tenho isso, não sei vocês, acabei de vocês. Talvez eu não chamaria um cara só por ser terraplanista. Mas se eu descubro que o cara é terraplanista no meio do papo, ok, vamos falar sobre isso.
É, foi o que aconteceu com a gente lá com o Super Xandão.
Não, isso é diferente. Uma coisa é...
Eu queria pausar aqui porque tem alguns tópicos que eu queria falar rapidamente. Eles começaram a falar sobre essa questão de nazismo. Cara, nazismo é um ponto que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, cara, porque vai dar um impacto na sociedade, vamos dizer. Dane-se, o cara virou nazista. Não é algo tão simples assim, o cara... conseguiu convencer alguém nazista? Nada demais. Não, é algo importante. A questão que o Vilela falou ali, o cara vai no meu podcast e fala sobre vacina, que não é muito a favor, cara. O Vilela, não é meu dever rebater. Eu acho que é o dever sim, sabe? Eu acho que você tem que debater, porque é uma questão, cara, de saúde pública, velho. Você ficar tipo, o cara tá falando e você fala, dane-se. Se você tá numa conversa de bar, tudo bem. O problema é que são esses podcasts, eles têm, assim, milhares, milhões de visualizações. Então, você deixar com que um cara vá e fale esse tipo de coisa, vai incentivar mais pessoas a concordarem com ele e acompanhar esse discurso. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que tomar cuidado, cara. Não deixar qualquer um falar qualquer coisa quando tem muita gente assistindo.
Vou entrevistar um nazista, porque eu quero entender a cabeça do nazista. É legal pra caralho. Na minha cabeça, que legal, Maurício Meirelles está fazendo ali, compreendendo a vida do nazista. Aí o cara é muito bom de articulação, ele sabe falar. E de repente ele está convencendo outras pessoas que estão ouvindo que o judeu é uma raça menor, inferior. Ele consegue convencer. Então qual que é a minha função ali? Eu tô, de certa forma, dando um puta microfone pra um cara, dando uma possibilidade desse cara convencer outras pessoas.
Mas é que qualquer... Se você tiver dois neurônios, o cara pode ser pica.
Mas ele...
Mas a premissa dele é uma merda pra qualquer imbecil.
Mas tem gente que não tem dois neurônios, Igor.
Mas aí...
E essa é a questão que o Meirelles falou. Não é qualquer um que tem dois neurônios. E aí, essa é a questão, cara. Você fala assim, quem tem dois neurônios vai entender. Mas, cara, e quem não tiver? A pessoa vai, tipo, virar nazista, vai bater em judeu, vai bater em mulher, vai bater em negro, vai matar a pessoa, sabe? Isso não é algo de falar, tranquilo, o cara só virou nazista. É algo que tem que tomar cuidado, não é deixar o cara falar, dane-se, não vai dar em nada. Você tem que tomar cuidado. Você tá numa conversa, o cara começa a falar isso, meu amigo, você tem que cortar, cara. E vamos dizer, o Meirelles tinha dito, fazer um episódio com um nazista pra entender a mente do nazista. Ele falou que seria bacana. Eu, particularmente, não acho bacana esse tipo de ideia, porque, cara... Eu não tenho o mínimo interesse de saber como que é a cabeça de um nazista, velho. Por que eu queria querer parar meu tempo pra ver isso, sabe? Eu acho que tem tanta coisa bacana no mundo pra você pesquisar, conhecer, você vai ficar querendo saber como que é a cabeça de um cara que é louco, velho.
Mas você é o caso
perdido. Mas você tem, que você é o cara que tá
com ele. Mas aí eu tenho que combater esse cara.
Sim, sim.
É isso que eu tô falando.
Sim. Você não vai se dar... Realmente, Terra Plana faz muito sentido.
É, mas se eu sou irônico, o cara que tem dois neurônios não entende que eu tô sendo irônico. A não ser que eu fale, vai tomar no cu, seu nazista. Entendeu o que eu quero dizer? Sim. É difícil, cara. Então eu penso assim...
Essa linha... Durante o Papo Cauê, a gente falou muito sobre isso. E pode ir mais longe. Você chamaria o goleiro Bruno? Você chamaria a Suzane von
Richthofen? No fundo, eu penso.
A minha resposta, já assim de cara, não. Não chamaria nenhum desses dois pra conversar. Não gostaria nem de ver na frente, pra ser bem sincero.
Chamaria.
Eu também.
Mas tem uma parada em mim que eu falo... E se ele convence pessoas a baterem e matarem as mulheres?
Cara, que... Mas isso não é o jogo do mundo? Esse não é o jogo que tá tudo vendo?
É, mas é complicado.
Todo mundo tá passível de ser convencido toda hora.
Isso é um puta tema maravilhoso pra gente bater.
E essa é a questão. O Monark fala, qualquer um tá passível a ser convencido em qualquer hora. Cara, a gente não tá convencendo você que Pepsi é melhor que Coca-Cola. A gente tá convencendo você que matar pessoas é bacana, cara. E por que, que eu não chamaria nenhum desses dois, nenhum tipo de pessoa que é assassino, que comete algum tipo de crime pra conversar? Porque... Tem uma coisa em mim, cara, que eu tenho muita empatia com as pessoas, então eu fico imaginando, velho, se fosse comigo, se uma dessas pessoas tivesse matado alguém da minha família ou algum conhecido, algum amigo, cara, eu não gostaria de ver as pessoas querendo trocar ideia, eu não gosto dessa ideia que as pessoas têm de ficar querendo falar dessas pessoas, cara, as pessoas deram algo negativo, cara. Por que que eu ia querer ficar dando palco pra esse pessoal? Eu não gosto que as pessoas fiquem... colocando nas redes sociais, ai, nossa, a Suzane saiu da prisão pra fazer tal coisa. Que sabe, cara, por que que eu vou ficar preocupado? Por que que eu vou ficar dando palco, ficar falando dessas pessoas? Eu acho que essas pessoas, cara, pra você também incentivar que não aconteça mais esse tipo de crime, é você simplesmente não falar, cara. Você não ficar falando, ai, você viu tal pessoa, você viu tal... Não, cara, só ficar quieto, velho. Pra que chamar essas pessoas? Não fizeram nada de produtivo. Esse tempo que você gasta com essas pessoas, você poderia gastar com uma pessoa... muito mais bacana, a pessoa de bem, velho. Porque, sabe, não é algo assim, o cara só foi lá e matou alguém, velho. Ele tirou a vida. Essas duas pessoas tiraram vidas, tá ligado? Então, é algo muito pesado pra você falar, não, eu vou chamar ele pra conversar. Eu particularmente, não tenho a mínima vontade e eu acho que, assim, é um papo muito torto isso que eles estão falando de, eu chamaria, pra entender. Entender o quê, cara, sabe? Real, assim, não piro nessas coisas.
Aqui na mesa, porque nesse caso eu sou meio isentão mesmo, assim, porque eu tenho uma preocupação, agora que eu tô fazendo muito de chamar tribos e tal, eu chamei uma russa, e eu fiz uma pergunta que eu achei muito legal, que é, como é que funciona essa parada do comunismo na Rússia? Ela falou, comunismo? A Rússia não é comunista? Porque na cabeça dela, a Rússia nem é comunista, porque não é, porque o Putin hoje é um cara capitalista pra caralho e tal, mas na cabeça do brasileiro, a Rússia é comunista até hoje.
Sim.
Só que assim, você começa a entender que a cabeça das pessoas ela é muito diferente de acordo. Ela poderia chegar e falar uma parada que convença pessoas a acreditar na visão dela. É muito difícil. É muito difícil. Mas... Só que assim, uma coisa é a visão do Vilela, a minha visão. Tem gente que tá me chamando de gênio, tem gente chamando de burro. Outra coisa é um cara que é claramente com um discurso de ódio que faz você achar ele um burro e faz uma porrada de gente falar... Esse cara é foda. Ele pensa exatamente como eu penso. E de repente você tá juntando guetos de pessoas que acreditam que esse cara tá certo pra caralho. Porque ele tá utilizando da frustração de uma sociedade pra conseguir convencer o ponto dele. É o Coringa.
Total, mas aí, pra impedir que esse sintoma de uma sociedade mal resolvida apareça, você cria um sintoma ainda maior que é cercear a liberdade da pessoa poder falar.
Não é cercear, mas eu não vou dar voz.
E essa é a questão principal, cara. O Meirelles falar que não vai dar voz, não é cercear a liberdade, não é tipo assim, nossa, tem um limite da liberdade, tal, tal. Cara, você não dá palco pra esse pessoal, por que que você vai falar com essas pessoas? Assim, até agora eu posso dizer que o Meirelles está me representando muito na conversa, apesar de alguns tópicos que eu disse que eu não concordo, mas assim, essa é a parte assim, cara, não dá palco, pra que dar palco pra esse pessoal?
É bom, você não pode dar voz pro... É que tem uma linha tênue aí. Uma coisa então, é um cara que é
uma
graduação um Hitler encarnado. Ele quer, ele chega assim, ele vem no meu podcast e vai falar.
Cara, já pausando rapidamente. Sabe uma coisa que eu sinto no Monark? E não é nem nesse corte aqui, são em vários episódios que eu assisto do Flow, que eu escuto no Flow. Cara, eu sinto muito que o Monark, ele quer ser do contra, saca? Mesmo que assim, ele pode até concordar com você, mas ele quer ser do contra, sabe? E eu sinto nesse momento, velho, o que adianta só concordar, velho, saca? O cara fica tentando, não, mas veja bem, olha pra esse lado. Eu senti isso daí também no podcast que ele fez recentemente com o Primo Rico. Tem um corte também que saiu que, velho, eu falo assim, Monark, só aceita, cara, saca? O cara fica tentando brigar, isso daí é uma coisa que me cansa. Eu gosto muito do Monark, gosto muito do Igor, mas em alguns momentos esse tipo, essas atitudes de, não, me cansa um pouco. O Igor não faz muito isso, é mais o Monark, pra ser bem sincero.
Então, os judeus é tudo, vai ficar toda hora falando isso, a mesma coisa. Eu não tenho o que conversar com esse cara, tá ligado?
Será? Alguma coisa você tem
tipo,
em comum com ele.
Tipo, aqui no Flow,
sabe
não,
qual é o problema? Tá, eu acho
a
que a gente
tem um exemplo que aconteceu aqui, que é o do Xbox Mil Grau. Deve se dar voz a ele ou não, na sua opinião?
Que... polêmico.
Não, que eu sou comediante.
Não, caralho, não, quero saber a história. Eu queria lembrar do contexto.
Piada, o contexto caralho. É que eles fizeram... O Capim fez uma piada várias, totalmente racista.
É. Já tinha uma história...
Racista só o Capim fez... O cara fez um negócio mais nazista, que também é racista, sei lá. Mas eles fizeram piadas nazistas também no passado. Eles fizeram piadas de cunho duvidoso, né? Vamos dizer assim. E o Capim, ele fez uma piada de cunho duvidoso... do pior momento da história da humanidade.
Que é esse momento.
Não, foi...
que é esse momento e eram os momentos onde estava dando...
George Floyd, não foi?
É, o que George Floyd. E estava dando uma explosão de Black Lives Matter nas redes sociais. Bem nesse momento, nessa explosão, ele posta a piada mais infeliz da vida dele. E aí o cara foi cancelado infinitamente.
Tá.
Ele apareceu na Coreia do Sul, na TV da Coreia do Sul, no jornal da Coreia do Sul.
Eu acho que pode dar voz pra ele, porque talvez ele tenha sido infeliz na fala. Ele não é um cara nazista, ele não é um cara racista, ele não é um cara homofóbico, ele é um cara infeliz, talvez com preconceitos e ignorância. Talvez você deve dar voz. Agora, se ele fosse um cara da associação de bater em judeus online.com, talvez não dar a voz seria bacana. Porque...
eu concordo totalmente com o que o Meirelles falou aqui nessa questão, porque, realmente, cara, vamos dizer, é claro que é totalmente errado o que o pessoal do Xbox Mil Grau fez, não concordo nem um pouco, mas, assim, eu acho que tem uma diferença grande entre alguém que é nazista e alguém que fez uma piada racista, saca? Tem uma diferença. É claro que os dois estão errados, mas tem uma diferença, né?
Talvez esse cara fomente outras pessoas. Vou dar um exemplo. Sabe um cara que eu admiro muito? Pode falar o que for, vão me zoar. Thiago Leifert. Vou falar porque que eu admiro o Thiago Leifert. O Thiago Leifert, ele é apresentador do maior programa do Brasil hoje. É o Big Brother. Concorda?
Sim.
É uma porrada. Aí teve aquele caso do menino lá, o João, que tinha um Black Power.
Uhum.
Uma puta situação. Aí, zoou o cabelo. Mimimi. Mas o Thiago, ele foi com tanta elegância na hora de falar o discurso que ele explicou uma coisa que eu acho que... eu acredito que 90% da população branca não faz ideia. Que o cabelo do Black Power tem um símbolo por trás. Não é só simplesmente...
moda.
Uma moda ou um cabelo. E é tão forte para os negros a brincadeira com o cabelo... como é para os cristãos você pegar um santo e falar...
quebrar uma cruz, vai.
Bater numa cruz. É símbolo e símbolo. Isso aqui é madeira, isso daqui é cabelo. E ele explicou isso com uma elegância, na minha opinião, que eu achei ele um cara, eu acho ele um melhor apresentador hoje que tem, assim, de falar as paradas. Ele falou de uma elegância que ele fez a sociedade mudar, talvez. Porque muita gente olhou e falou: caralho, nunca mais vou zoar o meu amigo que tem um cabelo, não sei o quê. Tem gente que vai falar: é mimimi, vai tomar no cu, bababá. Mas tem gente também que vai olhar e falar: caralho, ele utilizou o alto-falante dele pra falar uma informação que ninguém nem sabia. Do caralho. Ou você...
e é, isso é uma coisa que eu sinto muito falta no pessoal que é famoso, principalmente essa galera que é blogueirinha e tal, essa falta de passar umas informações importantes, sabe? As pessoas... não é nem questão de você falar assim, ah, meu lado é esse ou aquele, mas é questão de você olhar e falar, cara, olha isso aqui que fizeram errado e pronto, sabe? Vamos dizer, as pessoas ficam muito, sabe, ah, tal... eu acho que é uma coisa que me cansa muito na internet, cara. Vamos dizer, as pessoas que geralmente têm um alto-falante muito grande, podem falar um monte de coisa, são as que mais ficam quietas, não falam muito. Um exemplo que eu posso dar, cara, que vem na minha cabeça direto agora, assim, cara, tipo a VTube, velho. Vamos dizer, a pessoa tem um baita de um alto-falante, ela pode falar sobre coisas interessantes, tipo assim, não só disso, mas ela pode passar informação bacana pra quem tá acompanhando ela, e a pessoa prefere não falar nada sobre isso. Isso é uma coisa que... sabe, sei lá, velho, me dá uma canseira que eu falo, cara, você tem um poder de influenciar muitas pessoas, milhões de pessoas, literalmente, e você prefere ficar na sua, cara. Tipo, é, sei lá, isso me dá uma tristeza.
Pode usar esse mesmo microfone pra pegar um cara aqui e ele falar, ah, pau no cu desses nordestinos, vai tomar no cu, a gente ri junto, ah, ah, ah.
Olha lá o Berle ali, ó, tá puto.
Tá ligado? Eu quero que se foda, põe o muro mesmo, pau no cu, bababá, e tem... tudo bem, você é inteligente, mas tem meia dúzia de cara que fala, é verdade, pau no cu desses caras. E aí a gente tá fomentando uma parada que não é tão legal. Não, só, não tem a ver com o limite do humor isso. Não tem a ver com nada. Tem a ver com, tipo, pra que eu vou dar essa porra desse microfone?
É, eu acho que a gente tem que chamar as pessoas que você tem, sente que tem um ganho, né?
É isso.
Social.
É isso.
No, na, na proposta que você está se propondo.
Do caralho você querer entender o nazista. É. Mas você tem que saber que... Tem que botar numa planilha. A partir do momento que eu quero entender um nazista...
Mas você acha que o senhor está dando muita força nesse poder de convencimento dessas pessoas?
Ah, eu tô.
Vocês estão com quantos programas? Eu tô com 125, vai. Vocês
jovem.
Estão com... Então, mas quantos vocês
que estão? Jovem.
Cara, essa questão de dar muita importância pro convencimento, eu acho que é importante sim você pensar que a sua voz tem muita importância, cara. Vamos dizer, cara, tem pessoas, literalmente, que eu conheço aqui, tem foto de influencers famosos no perfil, que fica falando só dessa pessoa no Twitter. Assim, cara, a sua voz, principalmente quando você já tem um nome na internet, é muito importante, cara. Você tem que ter tipo assim, essa consciência de que você vai impactar pessoas, cara. Vamos dizer, o Flow. Se o Flow não existisse, eu provavelmente não estaria aqui fazendo podcast, tá ligado? Então, assim, o ato deles fazerem algo mudou a minha vida, velho, sabe? Então, é algo que, assim, é importante a gente olhar e falar assim, cara, a minha voz é importante. Inclusive, cara, eu que não sou um cara que, nossa, eu tenho 200 inscritos no YouTube, cara. Mas eu penso muito antes de falar as coisas que eu falo, cara, se uma pessoa escutar alguma besteira que eu falar e decidir replicar pra outra, vai virando uma teia de informação e de besteira, e eu prefiro, cara, sempre tomar muito cuidado com o que eu vou falar, porque é perigoso, cara, é perigoso. Você tá se expondo, você tá colocando uma ideia que pode ser errada, velho. E é isso.
Daqui a pouco ele vai passar a gente, ele faz 7 por
eu
dia, pô.
Esse aqui é o 356.
Então, 356. Você imagina que em 356 vem dois malucos? Faz parte. Tem todos os outros pra galera. Esses dois vão ter mais força que toda a história. É isso que também tem que ver.
Mas
é.
O corte que vem, cara. Mas o algoritmo que
vai acontecer. Mas vai acontecer.
De
uma hora tem um cara
vai acontecer. Vai acontecer. Eu só não quero. Posso falar? Vai acontecer. Eu só não quero ser o cara. Assim.
Cara, essa questão que o Vilela falou, ah, de todos os seus episódios, tudo que você fez, se tiver dois malucos, cara, a questão é que dois malucos, cara, quando você tem centenas de milhares de pessoas que te assistem, é muito, cara, tem gente que vai acompanhar, vai assistir o seu conteúdo, e vai ser o primeiro episódio que o cara vai assistir. Então, assim, você fala, ah, dane-se, eu não acho muito certo isso daí, não.
O mundo hoje tá sem controle. Fudeu. Porque cada um fala o que... Ai, o CQC elegeu o Bolsonaro. Pô, no seu cu,
é, velho. Exato. Pô, nada a ver essa porra.
O Bolsonaro ia pegar o Facebook dele e falar, vamos bater, não. Ia bombar.
Exato.
Só que eu não quero ser um dos caras que semeia isso. Não quero contribuir. Tá certo ou errado quem faz? Whatever. Tem uma discussão aí rolando. Eu não quero. Às vezes eu olho pra um cara e falo, ah, não vou dar voz pra esse filho da puta, cara.
É, claro. Tem várias pessoas que você não quer conversar com, né?
Mas aí... O Gugu achava legal entrevistar o goleiro Bruno. Talvez o Vilela fala, caralho, vai dar view pra caralho no meu canal.
É que todo mundo tem uma linha editorial, depende da linha editorial. Do...
Exato.
Pedrinho Matador, por exemplo, ele literalmente assassinou...
Ele comeu o coração do pai.
É, assassinou centenas de pessoas.
Caralho.
Mas vai dizer que não é interessante
dentro da cadeia, pra caralho.
Conversar com um psicopata desse.
Ah, caralho. Mas,
hoje assim, ele é pastor.
Mas vem cá, se você entrevista o psicopata e você vê que através da entrevista dele você descobre que ele tem um...
Cara, assim, a minha opinião sincera é a mesma que eu já tinha dito, velho. Essa questão da empatia que eu sinto, velho. Eu falo, ah, não, vou, vai ser interessante. Eu não consigo achar interessante. Porque imagina se uma das pessoas que ele matou, ou várias pessoas eu conheço da minha família, velho, por que eu ia querer saber disso? Eu acho que... Não concordo com isso daí, cara. Eu acho que essa é uma ideia torta. E é isso.
Convencimento para as pessoas que são revoltadas que perdem o emprego e matar as pessoas, você não ia ficar um pouquinho preocupado com esse corte?
No meu caso, eu não sei vocês.
Eu ficaria.
Eu não ficaria.
Mas no meu caso, eu já fiz algum disclaimer durante o
Cara, como que o Monark disse que não ficaria preocupado, velho? Saca? Vamos dizer, a influência dele poderia, nesse quesito, falar, atacar pessoas. Ele, mesmo assim, ele não rebateu que essa questão da influência poderia. Ele já fala que se influenciasse, ele não estaria ligando. Meu, é um negócio que eu acho bizarro, velho, como tem uma hora que ele dá uma dessas que eu falo, velho, e ninguém fala nada, ninguém fala assim, você tá ficando louco, velho? Nossa, velho.
Ah, pô, assim, eu falo assim, ó, eu penso diferente,
eu combateria. É claro, ele tá falando, ah, matar é legal, muito legal, mas eu não, vou falar, velho. Não.
Imagina um cara, vem um cara aqui, um psicopata.
É, tem essa questão que o Vilela tinha falado também, dessa questão de linha editorial, né, que cada um tem seus princípios. E é esse, vamos dizer, esses seriam os meus princípios que eu tô passando pra vocês, é de eu não chamar essas pessoas, de eu não achar interessante, eu não nem assistir esse tipo de conteúdo, pra ser bem sincero. Então, vem de cada um mesmo.
Posso falar pra vocês? A sensação de ser um psicopata é uma das melhores coisas do mundo. Sabe, o orgasmo é vezes 8. Eu adoro matar, matar educar. Bagulho fala um bagulho assim. Tem um filho da puta que tá ouvindo isso e fala, mano, é tudo que eu precisava pra fazer uma merda dessa.
Ah, mas aí eu não compro esse argumento.
Eu compro, cara.
Olha quantos filmes.
Cara, essa parte do psicopata, vamos dizer assim, se você falar alguma coisa, você vai chegar matando outras pessoas. Eu acho que é um pouco exagerado, pra ser sincero. Eu não tenho uma opinião formada pra falar, ah, eu acho isso ou aquilo. Mas é uma coisa que eu já não posso concordar com forma convicta. Porque eu acho, velho, pra você matar alguém, não é só alguém falar alguma coisa na internet que vai assim, nossa, eu vou sair matando alguém. Vou virar um psicopata, um serial killer. É algo um pouco além, assim, sabe? Passa um pouco do limite na minha visão.
De psicopata tem aí, o cara poderia claramente ver um filme de psicopata.
Mas é diferente, né, cara? Ele não é um psicopata, ele é um filme.
Então, mas, por exemplo, o Márcio Américo foi lá e falou literalmente que, cara, as drogas são foda, cara.
Sim, mas ele mostra a parte ruim.
Sim, sim, sim.
Eu entrevistei o Rafael Ilha. É muito boa a entrevista. Ele fala
Rafael
do...
Rafael Pilha.
Rafael Pilha, que depois virou Rafael Milha, que ligou a Fazenda.
Ô, oh, desculpa cortar, vocês querem comer alguma coisa?
Não, tá de boa.
Eu topo,
eu
topo.
Eu topo? Quer mas... um Outback?
Porra, mas...
Caralho, o cara mesmo... Gênio do merchan. Vai tomar no cu. O cara soltou um merchan do nada.
Mas pior
então.
Que nem é.
Não é?
É nem
porra,
é.
Caralho, não é?
Vai
não
tomar é. No cu. Nem é merchan, velho.
Eu gosto de Outback.
Vai
eu
tomar... Ô, o cara é um gênio. Vai tomar no cu. Tem que dar um...
Se o Outback
ô,
quiser...
Dá um
tá
fujo.
Tá de parabéns.
E aí, galera? Preparados pra comer uma fresh fries da Outback?
Mas você quer comer, cara? Não,
não
quer.
Tô de boa. Tá de eu boa? Vou comer porque eu sou gordo, vai vir eu
ah,
vou
então
comer.
Ah, então pede aí pra gente, pede aí, fala pra gente, porque eu tô com fome, eu quero beber, e aí,
mas essa discussão, eu não tenho resposta. Eu tô falando, tô dando vários argumentos, mas eu não tenho resposta.
Ó, a minha opinião, sinceramente, eu posso ser um idiota nessa opinião, mas eu acho que o limite do que você pode dar plataforma para é quando o cara tá incitando a violência imediata de alguém...
Mas
ou...
vocês às vezes não percebem... Quantidade
por
de
exemplo,
político que come o seu cu, você não percebe. Eu trabalhei no CQC.
Tá falando assim, no meio...
Cara, nessa questão de políticos que comem o cu do monarca, igual disse o Meirelles, cara, isso daí é um fato, velho. Assim, eu já vi muitos flows com vários políticos de vários lados. E, cara, você vê os políticos falando umas coisas absurdas, umas mentiras ali realmente escancaradas. E o monarca, o Igor, o pessoal não tem muito conhecimento, nem sabe falar, ah, beleza, tá ligado? Deixa passar. Então tem toda uma questão ali de você... Também sabe, tem que saber um pouco mais do que você tá falando pra você filtrar, né, mano? É, mas tem essa aí, cara. Eu não vou falar muito sobre quais políticos, mas o último que eu vi, assim, que eu me assustei muito quando eu vi foi do Eduardo Bolsonaro, o Bananinha. Eu falei, caramba, cara. Falando umas mentiras ali absurdas e o Monark, o Igor, ah, legal, da hora. Tipo assim, velho, não tem ninguém pra chegar e falar, velho, você tá mentindo, tá ligado? Você tem que estar falando, não é verdade.
Do papo, o cara
não,
fala...
No papo, o cara fala assim, ó, não, eu acho que tem que matar... É, sei lá, judeu. Vai matar judeu, tem que matar judeu.
Ele não vai falar assim.
É.
Ele não vai falar assim.
Mas então, se ele falar assim, fala, mano, fácil, você é maluco?
É.
Tem que matar judeu.
Mas
que
talvez ele fale
tá
de um jeito, talvez ele fale de um jeito que até você faça. É, você tem um ponto.
Mas aí eu sou
igual
imbecil,
com o Eduardo
mas
Bolsonaro que eu
pode
falei.
Pode ser que você seja. E pode ser que seu público olhe e fale, pô, até o Monark tá convencido.
Mas aqui. Eu acho que pra gente ter um ambiente de liberdade, a gente tem que correr esse risco.
Concordo.
É, eu também acho.
Mas aí essa é a grande preocupação. Eu, às vezes, não banco a minha liberdade.
Eu acho que é o que eu te falei.
Às vezes,
é
não banco.
É porque tem filho, né?
Não, não é só isso. Eu às vezes, eu falo assim, bastante... cara, eu sou ignorante demais pra debater de alguns temas que eu não estudei tanto sobre o assunto.
Mas liberdade...
Talvez um nazista me dê uma aula...
Ah, claro.
E, de repente, ele consiga me convencer de que matar mulher, sei lá, qualquer merda, seja interessante. Porque eu não estudei sobre isso.
Pra...
Ele passou a vida inteira fazendo isso.
Pra um ateu...
Cara, apesar de tudo, eu acho que isso tem uma questão de princípios, tá ligado? Vamos dizer assim, por mais que eu concorde que você tem que tomar cuidado com o que tá sendo dito num podcast igual esse daí aqui, também tem uma questão de princípios, né? Falar, ah, nossa, eu vou virar nazista porque um cara vem me dar uma aula, velho. Se você tiver, tipo, princípios, cara, você não vai acabar caindo nesse papo, tá ligado? O meu medo é quando você fala pra muita gente, tem gente que não tem a cabeça preparada pra esse tipo de coisa e vai acabar caindo, então assim... Tem que ter um pouco também de calma aí, o que o Meirelles está falando nessa questão aí.
Eu levar um pastor lá, o cara vai ter 3 horas para convencer a galera de que Jesus é legal, que não sei, que existe vida após a morte e tudo mais. E um ateu pode achar um absurdo dar palco para uma pessoa que não existe, por exemplo.
Aí é outra coisa.
Não, mas eu só
mas aí dizendo. É uma questão de opinião.
É, então.
Mas isso não destrói uma sociedade, eu acho.
Mas se o cara falar mal da Umbanda, por exemplo.
Sim, entendi.
Você entendeu?
Você tem razão.
O cara pode ir lá e destruir um...
É que eu acho assim...
Atacando os pilares da sociedade.
É. Vamos lá. Se é meu programa, tem os meus valores por trás. Claro. Se é seu programa, tem os seus valores por trás. Eu acho que a gente chegou numa conclusão.
É o que faz
conclusão.
A diferença de um programa para outro.
É isso. Os meus valores estão muito... É aquela coisa do limite do humor. Qual é o limite do humor, Meirelles? Não tem nenhum. Mas eu tenho. Vilela tem os dele. É. Talvez os limites do Vilela... É muito abaixo dos meus. Então eu vou chegar e fazer piada pra caralho. O nego vai rir pra caralho, vai rir e tal. Vai se divertir. O do Vilela, não. É outra coisa, é contido. É a coisa. Quando eu tenho o meu valor, no meu programa tá inserido. Então eu penso assim, não sei se eu vou entrevistar um assassino. Não sei. Talvez hoje eu não entrevistaria.
Olha, eu tenho uma curiosidade de conversar com
ele. Eu também tenho. Não exporia ele.
Por que não?
Porque eu acho que ele pode usar gatilhos emocionais que podem convencer outras pessoas.
Mas aí você parece que sabe o que parece? Parece que tu é Deus.
Não. Parece que eu só não quero dar voz pra esse cara.
Mas,
não,
mas você tá dando uma importância tão grande na voz que você dá, tá ligado?
Mas
que
eu parece... tô dando.
Então, mas exatamente. Parece que, tipo, você trouxe o cara, teve aquela experiência com ela, você causou um impacto no mundo e
não
mortes.
No mundo.
Cara... E sim, existe uma questão do impacto que você dá com a sua voz, cara. Vamos dizer, se o Meirelles falar alguma coisa no podcast dele, ou vamos dizer, alguém vem no Flow e fala alguma coisa. E esse episódio teve 2 milhões de visualizações. Cara, se 1% desse pessoal pegar algumas ideias erradas, isso daí, e passar pra mais uma galera, e vai passando, você consegue, cara, fazer uma teia, fazer uma galera. Então, sim, cara, a sua voz é importante porque não é só a pessoa que te escutou que vai falar sobre isso. A pessoa pode ter te escutado e vai passar sem nem falar que foi você que falou. E você vai girando um monte de coisa e vai acontecendo. Então tem sim que tomar cuidado com o que você tá falando, porque você não sabe quem tá do outro lado, cara. Você não sabe quem que tá escutando isso aqui, sabe? Tem que tomar cuidado sim.
Então agora sobre o seu ombro,
não,
entendeu?
Não é morte. Isso não é. Uma coisa é uma piada que você vê que claramente é uma ficção, um filme que é uma ficção sobre algo. Outra coisa é eu tá dando voz pra um cara... É tipo um cara que é um coaching, só que de assassinato. Convencendo pessoas a falar, assassinem. Óbvio que as pessoas não vão sair matando, mas tem gente que tem um poder de narrativa muito forte que pode convencer pessoas que estão com problemas, tem gente que tem problema mental, tem gente que tem problema, uma porrada de problema, que ele convence atitudes que eu não sei se eu concordo.
Então, por exemplo, todo criminoso convicto, ele devia ser banido das redes sociais?
Puta, é um bom tema. Talvez seja uma bela de uma punição hoje em dia.
Não, vou falar assim, o Blusão. Você daria voz pro Blusão?
Cara, não. Eu já pensei em chamar ele assim, pô. Porque...
Essa questão de criminoso, eu não posso dar uma opinião assim, certeza do que eu penso a respeito disso. Eu acho que é também um tema interessante pra falar e tem que conversar um pouco isso, que é um negócio meio, né, louco, sabe? Um negócio que eu nunca nem tinha estudado ninguém falar sobre isso.
Eu sei que ele é um perfil da internet longo
já
tempo,
me falaram também, eu falei, porra, pra que eu vou dar voz pro
essa,
cara?
Essa
parece questão. Meio, só não quero ter esse papo.
É, também.
É isso. Obrigado. Eu não quero ter esse papo.
Sim, sim.
Eu não quero ter esse papo.
Ah, todo mundo tem... Sabe...
Cara, isso que é a questão, sabe? Eu vou dizer assim, ó, tá quase 20 minutos nesse corte. E no final das contas, o Monark concorda, velho. O Monark fica tentando, não, mas olha bem, e no final ele acaba... Ah, não, é verdade. Saca? Depois ele vai falar, não, mas veja bem, e fica nessas, não. E fica entrando num ciclo, velho. É um pouco, isso dá um pouco de cansada. Inclusive o Igor, pra quem não, só tá escutando isso daqui e não percebeu, ele saiu, velho. Ele foi ao banheiro. E isso faz com que dê uma queda na conversa. Tudo bem que ele não tava falando muito já antes, mas... Né, uma pessoa a menos.
Não foi o papo que eu tive. Sabe por que eu chamei o Rafael? Cara, o meu papo com o Rafael, ele assiste um dia, você vai gostar. Tá. Eu sei que você gosta. Foi muito legal. Rafael Ilha, pra quem não sabe... foi cantor do Polegar, um dos caras de maior sucesso do Brasil, caralho, a 4, ganhou a Fazenda, mas ele teve um puta problema com droga. E eu só chamei ele porque ele mostra por que que a cocaína é uma cagada na vida de muita gente. Porque ele mostra, mano, ele começando a vida dele, ele famoso, comendo geral, aí de repente ele vai, se fode, se mata, ele pega uma arma, quase, ele mostra todos os... Mano, é uma timeline maravilhosa que a gente fez essa entrevista. E aí eu, no final, eu falo assim, tem um resultado bom. Ele assusta a sociedade em relação a cheirar cocaína pra caralho. Pra mim, no meu valor, isso é bom. Se o final dele fosse, porra, cocaína é do caralho, você come mulher, eu não chamaria.
Entendi.
Essa é a minha questão.
Ah, claro.
É, mas eu não tenho como prever isso, né? Eu, não...
eu tenho. Porque eu sei que a história dele foi essa.
Ah, tá. Você já sabia que era...
Sim,
tá.
É. Mas no caso, dá pra gente descobrir que o cara não acredita que a Terra é redonda.
É.
Por exemplo, chamei um cara de... Como é que chama aqueles caras que...
Cara, eu acho que essa questão de você ser surpreendido numa conversa, vamos dizer, tá num flow. Aí o cara fala alguma coisa e tal, e você não tá esperando. Aí é totalmente compreensível que acontece esse tipo de coisa e as pessoas acabam falando porque você não tá esperando, né? Vamos dizer, uma coisa é você chamar uma pessoa só por conta disso. Ah, vou chamar essa pessoa pra conversar aqui comigo porque ela pensa dessa forma. Vamos dizer, o caso do Meirelles, que ele disse da pessoa falar que não é legal você cheirar pó. Usar cocaína, ou seja, né? É, cara, ele sabe que a pessoa vai falar isso, tá ligado? Mas ele não chamou a pessoa porque ela é a favor da cocaína, saca? Então tem toda uma questão de você saber. Mas se você for surpreendido, velho, fazer o quê? Você vai também ficar tentando adivinhar tudo do convidado antes de chamar? Também é complicado mesmo.
Trabalha com mercado financeiro?
Trader.
Trader. Chamei um trader. Porque o achismo toda semana chama alguém diferente. Trader. Eu não chamaria um trader que mostra... Olha o perigo. Que o ideal é... Pega teu dinheiro e arrisca tudo que você tem. Se você arriscar tudo que você tem, só assim você ganha dinheiro. Sim. Eu não chamaria esse cara. Eu chamei um cara que mostra o dia a dia de um trader. E, puta, perdi 1 milhão. Me fudi, tomei no cu. Também ganhei 1 milhão. No final, tô bem equilibrado. Se o cara chega aqui no meu papo e fala... Cara, botei a minha casa, Meirelles, e ganhei muito dinheiro. Eu não ponho essa entrevista no ar.
Entendi.
Não põe. Porque eu sei que em algum lugar vai ter um cara desesperado no...
Mesmo se você falou, ah, puta mentira essa porra. Tu tá...
Não, aí sou eu batendo nele.
É, aí você poria.
Aí eu poria.
Entendi.
Agora, se é ele falando, eu falando, ah, interessante. Acabou. Não... Ah.
Cara, isso é meio complicado ainda, além de tudo. Porque ele fala, ah, mesmo que, vamos dizer, o Meirelles vai combater o trader falando que vale a pena você vender sua casa pra colocar em investimento, esse tipo de coisa. Cara... Além de tudo, mesmo ele falando, não, eu vou combater, tem uma questão de que, cara, tem pessoa que vai ver o que você tá falando e vai falar, velho, o trader é profissional no que ele faz, então eu vou seguir ele. E você acaba, de certa forma, dando palco pra um cara que vai fazer pessoas perderem, tipo assim, grandes coisas na vida, casa, dinheiro, assim, de, sabe? Então, é algo que mesmo você falar, ah, não, eu vou tomar cuidado, é perigoso, cara. Você falar, ah, eu vou combater algumas coisas assim desse nível... Vale a pena pensar bem, mesmo se você vai chamar a pessoa pra conversar.
Ah, tá. É. Aí você virou palco mesmo, realmente.
Sacou? Eu dei um palco pra um cara falar que pega a tua
mas
casa,
isso dá palco.
Você mas você deixar sempre o cara tá presente assim... pra trazer a conversa pra realidade.
Sim.
Esse é o nosso papel
mas
também.
A minha conversa na realidade é baseada nos meus valores. Porque sim. Meu valor... Porque às vezes o valor do cara... Tem um cara
mas que
cara
tem
um
tá
valor...
Mas o cara que tá te assistindo sabe disso. Ele tá te assistindo por causa disso.
Ou não, porque ele não me conhece. A quantidade de gente que chega em
não,
você...
Não, eu sei, mas eu tô falando assim... Não tem problema você colocar os seus valores
não,
mesmo
tudo bem,
de
tudo
gente
bem.
Que chega lá por outros motivos.
O que eu digo é que tem um problema, às vezes você tá entrevistando um cara e teu valor é, maluco, se arrisca mesmo, foda-se. Então você tá entrevistando um cara que tá falando, pega a tua casa e vende. Fala, mano, posso falar? Essa dica do cara é realmente o que dá certo.
Pô,
Igor, você endossa um problema.
O Igor foi cagar no meio do programa, cara.
Já fui.
Eu vou mijar, vai lá. O programa vai ficar
pô,
bom.
Se eu fosse tu, não ia não.
É? Tá podre o lugar lá.
Eu já tive que cagar
lá embaixo.
Eu vou lá embaixo.
Ah, destruiu o banheiro aí?
É, eu tô cagando lá, cara.
Eu já tive que cagar no meio do meu programa e eu sou um só apresentando.
E aí, qual que foi, mano?
Eram três caras, aí foi fácil. Era o Pipoca e Nanquim. Eram eles três. Entendi. Falei, converso entre vocês, vou cagar.
Aí, tá bom, tá bom.
Quer dizer, não falei vou cagar, mas...
Tipo, pô, mas tu foi cagar.
Foi.
Mas então é isso, o corte acabou. E eu acho que é isso mesmo que eu tenho pra dizer, sabe? Eu acho que a gente tem que estar... Tomando sempre cuidado com quem a gente vai falar, com quem que a gente vai dar palco. Cara, mesmo pessoas que não sejam famosas, tipo o meu caso, velho, vamos dizer, quem que eu vou conversar, com quem que eu vou colocar nos meus stories do Instagram, quem que eu vou compartilhar o conteúdo. Tem uma questão, sim, a tomar cuidado. Todo mundo, mesmo, mas, sim, tem poucos conhecidos, poucas pessoas que seguem, tem, sim, uma responsabilidade, cara, com quem que você vai passar pra frente, o que que você vai passar. Cara, num mundo de fake news, você tem que dar... Tomar um cuidado com o que você vai falar. Não falar assim, ah, eu vou falar com quem, qualquer coisa, dane-se, quem é inteligente, entendeu? Quem não é, dane-se. Não, velho, você tem que ter um pensamento assim. E toda semana eu peço para as pessoas me mandarem alguma mensagem a respeito do tema do episódio. Nessa semana não rolaram mensagens, só pediram salve. Então eu queria mandar um salve pro meu grande amigo Giovanni Justino, o Enzo Botion, o Robson, o João Terra, o Renato Lira e meu grande amigo Ariel. Muito obrigado aí, pessoal, que mandou um salve aí pra vocês. Mas é isso que eu tenho pra dizer a respeito disso tudo. Eu acho que minha opinião ficou bem clara, não vou precisar ficar falando mais sobre isso, ficar entrando em redundância, né? Ficar repetindo demais. E é isso, se você gostou, se você quiser participar dessas coisas de Instagram que eu faço, é seguir _HenriquePompeu, tá na descrição, só compareça lá que eu sempre que vou fazer um episódio, eu peço pra vocês mandarem alguma coisa a respeito do tema. Sempre leio no final. E é isso, se você gostou, dá um like, compartilha nas suas redes, se inscreve no canal, segue se você estiver vendo em qualquer outra plataforma, compartilha nos seus stories, comenta, passa pras pessoas, cara, que isso daí vai me ajudar muito, tô tentando o máximo atingir mais pessoas, sabe? Porque é uma coisa que eu tô gostando muito de fazer, é essa parada aqui, esse podcast. Então é isso, pessoal. Valeu, falou, é nóis, até sexta-feira que vem.